E o nosso bom dia para o nosso convidado de hoje aqui no programa, o engenheiro agrônomo Jucimar Zanin. Até eu brinquei com o Jussi quando eu mandei a mensagem hoje de manhã, lembrando da entrevista, e te falei. Ali por 8h10 a gente entra no ar, pontualmente 8h10. Bom dia!
Bom dia, Ana. Legal isso, pontualidade britânica, então, como se fala.
Veja só.
Bom dia para ti, para todos os ouvintes, a colega aqui do estúdio.
Taliane,
prazer te conhecer, Taliane, tem uma voz muito bonita.
Verdade,
muito bem. Obrigada.
Então, Ana, aos ouvintes, um prazer estar aqui falando com vocês. E realmente estamos iniciando uma semana bem mais agradável, o sol bonito, radiante lá fora. Então, aquela expectativa de uma nova onda fria que se falava, que nós comentando antes aí, Ana, eu acho que vai acontecer sim uma nova frente fria, mas numa intensidade bem menor do que a semana passada.
Uhum.
Então, como se fala, o inverno no inverno é legal, o verão no verão também. Então, nessa nossa batida aí do dia a dia que a gente encara o agronegócio lá fora, a produção de grãos e pastagem, como a gente sempre fala.
Pois é, e a gente tem como pauta a nossa entrevista de hoje justamente falar sobre esse frio que aconteceu, esses fenômenos, né, que a gente vivenciou na semana passada, se houve algum impacto nas culturas que estão implantadas nesse momento. E eu começo te perguntando, o que a gente tem na terra hoje aqui na nossa região?
É legal, assim, Ana, para a gente situar o ouvinte que não está muito habituado aí com o meio rural. Então, um momento agora, a gente fala de culturas de inverno, que culturas de inverno normalmente a gente implanta em junho e julho. Então, para se entender, estamos na fase inicial das culturas, que, por sorte, então, ou como a gente falou, que são coisas do nosso dia a dia, da nossa estação, elas suportam um frio de uma maneira até tranquila, né? Porque a fase inicial do trigo, da cevada, do triticale, que são as culturas que a gente tem, que visa a produção de grão, então com fim comercial, eles estão no estágio inicial e aí suporta esses frios. E também temos bastante pastagem, então, aí, que a gente fala em aveias, né? Aveia preta, aveia branca, fala em azevém, alguma coisa, então, tipo um milheto que se planta, então, nesse vazio outonal, que a gente usa esse termo. Esses aí sim sentem esse efeito do frio, provavelmente já estão comprometidos e tal, e o produtor faz essa substituição depois com as culturas de inverno. Então, aveias e azevens é mais para pastagem, e que isso aí, na minha maneira de ver, foi o que mais foi prejudicado por ter sido plantado mais cedo.
Uhum.
Então, o frio, se a cultura está numa fase mais avançada, que a gente fala em elongação, formação de grão, é onde que o frio é mais prejudicial. Mas não demais, aveia, trigo, cevada, triticale, as culturas estão num estágio bem que suportam o frio de uma maneira bem mais tranquila.
Bom, nós tivemos alguns dias de bastante frio, mas antes disso, um calor, né? Teve um final de semana ali que chegou a quase 30 graus. Essa mudança rápida de temperatura pode afetar de alguma forma também?
Sim, eu digo que interfere normalmente, quando se fala em temperatura um pouquinho mais elevada que o normal, essas culturas que eu te falei, a gente falou de invernos, elas têm um crescimento vegetativo mais, digamos assim, vistoso, e elas crescem de uma maneira mais rápida. Portanto, também são mais sensíveis a algum efeito do frio, da geada, da neve e tal. Mas, dentro do que eu vinha falando antes, a nossa felicidade foi que o frio aconteceu num momento bem, digamos, tolerável, né? Que é de inverno, bem no meio do inverno. Então, a nossa realidade é que as culturas, de uma maneira geral, que estão lá fora, elas estão meio preparadas para suportar essas variações climáticas que normalmente ocorrem no nosso inverno. É evidente que um ano que nem esse, que teve 4, 5, 6 dias, não estou lembrado, consecutivos de temperatura muito baixa, é diferente, né? Então, eu digo assim, até a preocupação maior é com os animais. Eu falo vacas de leite, uhum, gado, uhum, suínos, né, frango, que não tem essa facilidade de suportar variações climáticas como as plantas, né? Então, os animais, com certeza, tiveram um prejuízo um pouco maior. Eu sempre, quando dá esses frios intensos e tal, eu lembro muito do produtor de leite, né, Ana? Que o produtor de leite, realmente, a gente não se dá conta, mas é todo dia, o dia inteiro, mexendo com, né?
Nossa.
Cuidando da cultura, do seu animal, cuidando da alimentação, então o clima é complicado, mas o produtor está lá enfrentando, né, com dificuldade. Então, esse pessoal realmente eu acho que passou um período um pouquinho mais complicado do que nós, digamos, que estamos aqui na cidade, indo para o campo olhar, no meu caso, olhar a lavoura e volto. É um pouco diferente do cara que vive o dia a dia dentro da propriedade.
Ah, com toda certeza. E a gente às vezes reclama, né? Mas se tu for ver bem, né?
É,
a gente
verdade.
Não poderia nem reclamar.
É verdade. E a gente tem que sempre lembrar desse pessoal que está lá fora. Como eu falei, com certeza nessa hora que já fizeram, né, as suas atividades, né? Acordaram 4, 5 da manhã e tal, tiraram o leite, entregaram. Então, esse pessoal realmente merece o nosso reconhecimento, sim.
Jussi, você estava falando para a gente antes também, explicando aqui para nós, que, na verdade, esse frio que fez, essa geada, vários dias consecutivos, de certa forma, foi benéfica também, pensando até ali na frente, né? Porque dá para se dizer que houve redução naquilo que a gente chama de plantas daninhas, né?
Certo, né? E esse é um momento... Uma situação realmente muito interessante e é importante até comentarmos sobre isso, porque não vinha acontecendo nos anos anteriores um frio tão intenso e geadas também tão intensas dessa forma, que elimina muita erva daninha e, por consequência, também muita doença e muita praga, entendeu? É, em outros anos, quando que se tinha algumas geadas de intensidade menor, lógico, nas partes mais baixas, onde que o campo é mais aberto, já dava aqueles frios. Mas onde que existe alguma proteção, alguns locais, digamos, uma altitude maior, a geada não chegava, então isso multiplica muita erva daninha e, por consequência, muita praga também. E a gente pode falar, assim, no popular, e as ferrugens, o ídio, né, falando isso de doença.
Uhum.
Aí se fala em percevejo, se fala em pulgão, se fala em lagartas, que eles, como tem plantas ainda, a gente usa o termo tiguera, ou plantas hospedeiras, ou plantas secundárias que são aí, eles continuam se multiplicando de uma maneira assim, um pouco menos intensa, mas se multiplicam. E, por consequência, logo na frente, quando a gente plantar a cultura de verão, elas estarão aí prontas para atingir as culturas que, né, chegam mais cedo. Então, a gente tem que gastar mais com produtos químicos e por aí vai para fazer esses controles.
É, essas plantas que, felizmente, foram poucas, pelo jeito, né, que sofreram algum tipo de danificação. Existe alguma forma de recuperar isso? Por serem de inverno, talvez elas tenham alguma facilidade maior ou não, nada a ver?
Sim, é bem interessante a tua pergunta. E até comentei uma questão antes aí. A gente recupera muitas culturas de inverno com o uso de nitrogênio. Nitrogênio, no popular, a gente fala ureia, nitrato de amônia, que são produtos, então, que a gente aplica logo após o frio, quando que a planta ela é danificada, que ela é impedida de crescer pelo frio, então ela para o seu desenvolvimento, digamos, superficial. E aí a gente estimula essa recuperação da planta com o uso de nitrogênio. Um senão que eu comentei antes também é que nos próximos 15 dias, acho que a gente não está visualizando chuva aí, né? Então, para mim, usar esse nitrogênio, essa aplicação de ureia, o nitrato de amônio, eu preciso de uma umidade bastante grande do solo ou um pré-chuva. Então, acho que é aí que está um senão que, na teoria, né, se fosse possível a gente controlar e fazer como a gente quer, que, né, lá fora então não é assim, que eu sempre digo, hoje seria um dia perfeito para a gente aplicar nitrogênio. Secou um pouquinho o solo, a temperatura está legal, entendeu? Mas a umidade ela não é suficiente para fazer uma aplicação de nitrogênio. Então, vou ter que esperar, de repente, mais 10, 12, 15 dias para entrar. Então, vai reduzir, melhor dizendo, vai demorar essa recuperação das plantas que você falou que foram... É, de repente, comprometidas aí por essa friagem, digamos, esse frio intenso dos últimos dias.
Ficamos na torcida por uma chuva, então.
É.
Bom, Jussi, a gente vem também de toda uma campanha que foi feita incentivando o produtor rural a implantar as culturas de inverno, a voltar a ter essa prática que em anos anteriores existia já também aqui na nossa região, né?
Perfeito.
No Rio Grande do Sul como um todo. Certo. Aumentou?
Aumentou, Ana, aumentou. Felizmente, né, o produtor realmente está percebendo que isso aí é uma alternativa, mas um parênteses aqui tem que ser dito, o produtor ele não vinha sendo estimulado a plantar por causa do preço, né? O preço, quando, normalmente, o que impacta entre o adotar uma tecnologia ou uma opção de cultura é o preço final, é a rentabilidade.
Lógico.
Então, porque de repente você planta a cultura, tem que dizer que a cultura de inverno ela tem um risco um pouco maior. Aí o produtor, realmente, ele estava muito ressentido de fazer um custo relativamente alto para ter uma margem mínima ou prejuízo. Aí é complicado, né? Então, estava optando por fazer cobertura de solo apenas, visando então a correção do solo, que também é uma tecnologia fantástica que tem que continuar. Mas realmente aumentou as culturas de inverno e a gente está entendendo que o produtor também, de uma maneira geral, está ficando com um planejamento dentro da propriedade que, de continuar com esse plantio de inverno. A gente pode falar em 20, 30% da propriedade fazer a rotação do plantio de uso dessa área, porque a gente consegue então fazer cobertura de solo, consegue melhorar a tua fertilidade e tu consegue ter, de repente, uma opção de renda também, né? Então, a gente falou, cevada também é uma alternativa, a gente viu que aumentou bastante, né, no interior. Falei antes, tem um triticale, que é uma cultura alternativa até para produzir alimento para o animal. Então, realmente, essa, digamos assim, a gente percebeu que teve essa intenção de aumento de área de cultura de inverno e, na minha maneira de ver, vai continuar. Uhum. E isso é bom para todo mundo, digo, é bom para o agricultor lá fora, para quem... para a economia como um todo, né? Porque movimenta a tal da roda econômica, ela precisa, né, constantemente estar sendo alimentada. E as culturas de inverno também possibilitam isso. O comércio ganha, a indústria, enfim, essa é a visão que você tem quando se usa também a cultura de inverno para gerar renda.
Bom, quando a gente fala de agricultura, a gente fala de planejamento também, né? O que a gente já pode falar a respeito de culturas de verão? O que o produtor também já tem que estar atento nessa questão de planejar as lavouras ali da frente?
Ana, isso para mim é um assunto realmente mais importante, né? Porque estamos falando de inverno e dos problemas de pouca chuva, e logo se fala na frente também que de repente vai ser um verão com a laninha, ela está chegando aí. Então, de novo, né, essas culturas de inverno vão ser também importantes para a condução da cultura do verão. Por que eu falo isso? Porque a cobertura de solo, a palhada que vai ficar em cima para a gente plantar a cultura de verão lá na frente vai ser importantíssima para preservar essa umidade de solo. Então, a gente está percebendo o aumento da área de milho também, que o milho vinha sendo reduzido cada ano. E também, mais ou menos na linha do trigo, o milho teve É uma valorização, né? Melhorou o preço, está sendo meio mais atrativo. Ele praticamente, eu digo que ele se equipara em termos de rentabilidade com o soja. Então o produtor vai aumentar a área de milho, mas o milho também ele tem alguns cuidados, né? Ele é mais exigente também em umidade e tal. Então o produtor agora tem que pensar bem a sua cobertura de solo, o manejo dessa cobertura para botar o milho numa condição melhor possível, no momento melhor, distribuir melhor a semente, né? Fertilizar de uma maneira correta para que caso dê uma estiagemzinha, tomara que não, essa cultura também suporte nessa diversidade e consiga produzir de uma maneira assim bem tranquila. O soja, a gente sempre diz, é um pouquinho mais resistente, né? Não é bem o termo resistente, a gente diz que a soja ela é valente, né? Ela é valente, né? Ele se adapta a adversidades, né? Clima frio, quente, e pragas e por aí, o soja ele suporta, graças a Deus, é uma cultura realmente bem valente aí, então ela tem essas adaptações aí um pouquinho mais tranquilas.
Essa falta de milho que tem no mercado vai incentivar também a ter um aumento na área plantada aqui no estado, Jussi?
Sim, Ana, olha, eu também sou produtor rural e vou te falar, o ano passado foi um dos anos que o milho foi muito mais atrativo que o soja. Hoje nós estamos falando em milho, por exemplo, R$100, acho que está no
R$90 hoje.
Preço sem negociação, né? Esse já é ofertado, né?
Isto.
Então tem condições, milho a R$100, eu nunca imaginei isso. E então a gente que é do meio aí, a gente sabe que colhendo metade do que o milho tem de potencial para produzir, a renda já é fantástica, é uma baita de uma renda. O produtor sabe o que eu estou falando, vamos falar, colher 100 sacos, vender a R$100 é um belo do negócio. E temos chance de colher 180, 200 sacos, né? Fazendo isso que eu falei antes, aí de repente uma cultura bem manejada e tal, com uma cobertura legal, adubação boa também. E o tempo é contribuir de uma maneira mais ou menos dentro do esperado, que a gente sabe que nunca vai ser perfeito, o clima é clima, né? Então, quando é bom para um, de repente não é para outro, e assim vai. Mas o milho, sim, ele vai ser bem mais... É atrativo e o produtor está vendo isso como um bom negócio também.
E sobre essa falta no momento do milho, você falava até antes para nós, fora do ar, sobre possíveis opções, né, que os produtores estão encontrando agora.
Certo. E realmente temos que buscar essas outras opções, porque a gente tem visualizado aí que não se tem muita oferta, inclusive o Centro-Oeste aí também está com problemas de estiagem e plantio tardio. Então, eu comentei, produtor que tem vaca de leite, que tem suíno, coisa nesse sentido, ele optou por plantar cevada e triticale agora, nessa época, para, quem sabe, fazer um certo estoque de alimento para o verão. Não contando apenas com milho, porque, como nós falamos, o milho tem uma cultura que custa bastante para produzir e tudo mais, e também pode correr algum risco lá. Então, essas opções são interessantes, sim. Nessa, no inverno agora, pessoal, então já mais ou menos está planejado. É interessante até para o produtor, para o ouvinte aí saber que tem essas, digamos, busca de alternativas, né, no dia a dia. E no verão, outra opção também, a gente tem o sorgo, que por enquanto também ele é pouco difundido, é pouco usado, porque a gente tem trabalhado assim com o que tem sido mais comum se trabalhar. O sorgo é uma alternativa interessante, e qual é a diferença dele com o milho? É que você pode tirar o milho, quem sabe, silagem, e plantar num período fim de ano, e a gente fala que ele é mais quente, tá? E o sorgo tem essa certa tolerância a adversidades também, né? Então tem se tornado uma opção interessante, né? Tanto para grão como para planta inteira, né? Então realmente essas opções por enquanto estão aparecendo, e com certeza vai se trabalhar mais opções aí para viabilizar o custo de alimentação do animal lá fora, né?
Jucimar Zanin, engenheiro agrônomo, mais alguma informação, alguma orientação que queira deixar aqui no programa hoje?
Ana, primeiramente, então, agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando, e um abraço aí para todos os produtores rurais. E a gente diz que fique sempre atento às informações, né, que, de clima, de chuva, e eu sempre uso o termo aproveitar o momento, a oportunidade. De repente, o produtor, a gente sabe que o melhor dia para aplicar ureia é no domingo, vai ter que ser no domingo. E assim vai. Então, isso é a vida nossa lá fora. Então, fiquem atentos às oportunidades para fazer a prática da melhor maneira possível, e com certeza a gente terá o resultado positivo, que é o que a gente busca lá no nosso meio rural. Bom dia a todos.
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa semana. 8h27, 5 graus.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
A seguir, Bem Viver, oferecimento Dra. Heloísa D'Agostin Poli, cardiologista que atende no Centro Clínico Providência, junto ao Hospital São Lucas.